Senhores deputados, boas tardes. Estaremos todos de acordo, com certeza, em começar a reunião, apesar de faltar um seu deputado, mas estão vários grupos parlamentares representados, incluindo o Partido dos Verdes. Eu tenho a informação que o Partido Comunista, o PCP, não estará presente, não pode, estão noutras iniciativas. E por isso eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto para a apresentação do relatório relativamente ao parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como os colegas sabem, trata-se aqui de uma segunda versão de um parecer sobre a mesma proposta de lei, que é a proposta de lei que altera o Código da Estrada, ou aliás sobre o mesmo pedido que nos foi feito pela Comissão de Economia e Obras Públicas. O que está em causa é uma proposta do Governo que procura não só expurgar inconstitucionalidades sobre três normas que vinham sendo interpretadas em sentido desconforme à Constituição, mas também de aperfeiçoar normas existentes e agilizar regras de gestão e tramitação processual no que diz respeito aos processos de contornação estradal. Relativamente aos artigos cuja aplicação suscitou problemas de inconstitucionalidade, o que temos é o artigo 175, número 4 do Código da Estrada, que vinha sendo interpretado no sentido de que quem pagava voluntariamente uma coima ficaria depois impedido, em fase de impugnação judicial, de discutir a existência da infração. O que faz a proposta de lei é apresentar uma nova redação para esse artigo 175, eliminando o número 4 e permitindo dessa forma que, mesmo com o pagamento voluntário da coima, o arguido se possa, em fase de impugnação, possa vir a discutir a existência ou não da infração. Esse artigo também introduz, numa lógica de agilização processual, a apresentação de alguns requerimentos em formulário, não para a defesa do arguido relativamente à substância da contornação, mas sim requerimentos simples, mais ou menos estereotipados, que têm a ver com o pagamento da coima em prestações, da consulta do processo e da identificação, perdão, do autor da contornação. Quanto ao outro artigo, cuja inconstitucionalidade vinha sendo suscitada, ou foi suscitada pelo Tribunal Constitucional, e decretada, aliás, é o artigo 138, número 2, que permitia, quando era interpretado, no sentido de que os tribunais podiam, numa mesma conduta, punir o agente, quer pelo crime de desobediência qualificada, quer pelo crime de violação de imposições, proibições ou interdições. A proposta de lei veio clarificar esta questão, procedendo à diferenciação da punição criminal quando a condenação resulta de um processo judicial, caso em que o crime em questão é o de violação de imposições e proibições, ou quando a sanção de inibição de conduzir for violada ao abrigo de um processo administrativo, o crime praticado é o de desobediência qualificada. O artigo 153, número 6, era o último que foi declarado inconstitucional, veio também clarificar que o resultado da contraprova prevaleça sobre o resultado inicial, sendo certo que o Tribunal Constitucional veio dizer que só a Assembleia da República ou o Governo, no uso das competências que lhe são atribuídas, pode legislar sobre esta matéria. Quanto aos restantes artigos da proposta de lei, cuja apreciação nos é solicitada, não vislumbramos, nós, qualquer situação clara que põe em causa os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos. Depois, há aqui algumas divergências, como houve, quer da bancada do PS e do CDS, quer da bancada do grupo parlamentar, perdão, do Partido Socialista. Relativamente ao Bloco de Esquerda, não sei exatamente qual é a posição, nem ao partido, nem ao PCP, porque penso que não se pronunciaram sobre esta questão. Mas havia aqui divergências relativamente à eventual inconstitucionalidade de alguns artigos da proposta de lei, nomeadamente o artigo 172, do 173 e do 182. Como já tive a ocasião de esclarecer na última reunião da Comissão, não nos parece, por aquilo que foi dito e também sumariamente consta aí do parecer, que suscita alguma questão a esse nível. Depois, o Governo também tem a pretensão, com esta proposta de lei, de atribuir ao locatário a responsabilidade pela prática de contornações rodoviárias, estabelecer limites da taxa de álcool mais apertados para categorias de condutores com um especial dever de cuidado, que são os taxistas, condutores de ambulâncias, etc., e transportadores de crianças, por exemplo, introduzir a necessidade do consentimento do examinado no exame de sangue, ou pelo menos da não oposição do examinado no exame de sangue, que é o que está no artigo 156, e a atribuição de um efeito suspensivo à impugnação judicial da decisão administrativa que aplique uma coima e, finalmente, também tem muita importância, porque os processos contornacionais, como sabem, acabam por prescrever com relativa facilidade na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e aquilo que se, um dos antídotos que se encontrou para essa quase inevitabilidade é a aplicabilidade no processo contornacional rodoviário dos regimes da suspensão e da prescrição do procedimento previstos no Regulamento Geral das contornações estradais. Portanto, concluindo, analisados os artigos em causa, aqueles que nos foram sugeridos pela Comissão de Economia e Obras Públicas, não vislumbramos que haja alguma inconstitucionalidade relativamente a uns dos artigos e entendemos que estão expurgadas as inconstitucionalidades que tinham sido decretadas pelo Tribunal Constitucional. Portanto, penso que o parecer deve ser remetido à Comissão de Economia e Obras Públicas com estas notas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. O Sr. Deputado Hugo Velosa está a presidir hoje. Não, tem a ver com a sua pressa. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, Partido dos Verdes. Votos a favor dos restantes partidos. E, portanto, quer dizer que foi aprovado e será remetido com a menção da votação à Comissão das Obras Públicas. Senhores deputados, só pedir para levarem em conta, para a reunião da manhã foi agendado um último ponto sobre a metodologia da discussão da lei da adoção. Portanto, para nos prepararmos para essa discussão amanhã. A metodologia da discussão da lei da co-adoção. Senhor deputado Pitamas, se faz favor.
Informação, digamos, para a boa organização dos trabalhos. Nós há um ponto amanhã, queríamos, posso dizer isso já hoje, se fosse possível pedir o adiamento, que é aquele da lei dos animais, né? Porque o nosso deputado trata disso, está impedido noutra comissão, vai ser ouvido um membro do governo e ele é que tem que fazer isso, e portanto não está cá a pessoa que tratou disso. Nós iríamos pedir isso amanhã, mas dava já a nota de hoje, né? É das armas, não é animais, é armas. Os animais já está, né? É das armas, das armas. Eu estava.
Fica agendado, depois amanhã se verá. Mas já estamos avisados. Não é? Senhores deputados, acho que será muito bom sinal se nós. Eu vou buscar os três candidatos. Se nós começarmos à hora certa, eles próprios ficarão muito impressionados. E bem impressionados connosco. Não é? Senhores deputados, até já.